Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente está acompanhando o mercado do boi, a gente quer entender como esse mercado deve evoluir. Nesse momento, a gente está vendo aí um mercado bastante amarrado, não consegue evoluir nos preços, porque tem a questão da dinâmica da demanda, mas também não consegue cair porque ainda temos uma oferta de animais bastante curta. A gente vai conversar sobre isso, mas também a gente vai trazer um pouquinho de um segmento importante, né? Que é o segmento dos reprodutores, dos animais reprodutores, o mercado de reprodutores. E isso é bastante importante de se entender nesse momento, que é um momento que aparentemente a pecuária está mais capitalizada e a gente precisa entender se realmente a genética está sendo aí a bola da vez. Para nos ajudar nesses entendimentos, Ricardo Viacava, diretor da CVN Elório Mocho, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui.
Valeu, Alexandre, obrigado mais uma vez aí pelo espaço, é sempre uma alegria poder aí falar aí no Notícias Agrícolas, contar um pouco do que a gente está vendo aí nesse mercado.
Muito bom. Antes da gente entrar especificamente nessa questão dos reprodutores, Ricardo, e enfim, até pela sua história, até pela sua atividade já de muitos anos focada nesse segmento, eu queria ouvir um pouquinho do seu entendimento do atual momento do mercado. Eu falei que o mercado está travado. Na prática, no dia a dia, está travado? O que você está sentindo, Ricardo?
A gente vê realmente aí, o mercado está muito, tá afunilado, né? Porque a gente tem realmente muito pouca oferta, né? Não tem boi, oferta de boi muito pequena, as exportações andando bastante, o mercado interno meio de lado, mas realmente pela falta de oferta, os compromissos aí que os frigoríficos têm com exportação, tem que comprar, tem que girar, né? Frigorífico que não mata boi tem um custo elevadíssimo, né? Então a margem, às vezes é melhor ele trabalhar com margem negativa do que não trabalhar, né? Mas isso é ruim, né? Isso no longo prazo não é bom você ver o frigorífico com margem negativa, porque isso não se sustenta por muito tempo. Mas a gente vê realmente eles tentando ganhar um pouco de mercado, o câmbio favorecendo bastante as exportações, né? E o boi realmente não baixa porque não tem boi na praça, né? Realmente tem pouquíssima oferta de boi e a gente não sabe, vamos dizer, quando é que isso vai se normalizar.
Pois é. Agora, pela sua experiência, Ricardo, pela sua avaliação, é só a questão do ciclo pecuário, é só a falta das fêmeas que estão sendo utilizadas nesse momento para produzir o plantel do futuro? Ou tem outras motivações aí para essa menor oferta de animais, hein?
Olha, nós ganhamos mercado, né? A gente tá vendendo mais carne, está exportando mais. E vamos dizer, a base é uma só, né? O mercado interno, apesar de difícil com essa crise econômica, que se beneficiou com a questão do auxílio emergencial, né? Muita gente, esse dinheiro, esses R$600, R$500 que entra na economia, realmente aquece um pouco. A pessoa vai comprar o básico do básico, que é o alimento, né? E, vamos dizer, essa questão da crise da peste suína que teve lá atrás na China está refletida até hoje. Quer dizer, nós ganhamos um mercado que a gente não tinha em substituição à carne suína nesses países, e eu acredito que isso veio para ficar, né? A pessoa agora já, vamos dizer, já introduziu a carne bovina, já virou um hábito alimentar. Então, acho que isso atender pode até, vamos dizer, equilibrar um pouquinho mais para frente quando voltar a oferta de suínos produzidos lá na China, mas eu acredito que nós ganhamos esse mercado, né? E calhou com um momento de pouca oferta, realmente, nos anos passados a gente viu um abate muito grande de matrizes, e agora esse rebanho começa a ter a retenção de matrizes, então essas matrizes deixam de ir para o mercado, o que força um pouco mais ainda, né, essa pressão da demanda, pouca oferta de carne no mercado.
Mas a gente vai voltar, na sua opinião, a ter um mercado normal, Ricardo? O ciclo pecuário, aquele ciclo tradicional que a gente via antigamente, ele ainda tem validade?
Olha, eu acredito, aquele que a gente estava acostumado, que era um ciclo antigamente de 7 anos, depois foi diminuindo. Esse ciclo eu acho que realmente nós não vamos ver mais. Acho que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Vamos dizer, A própria alta nas commodities agrícolas está concorrendo muito com o boi. Então, nossa área ocupada com a pecuária vem diminuindo ano a ano, né? Então, isso força a gente a ter um ganho de produtividade. Nós temos muito espaço para isso dentro do Brasil, porque nós temos um rebanho gigantesco e a gente tem uma taxa de desfrute muito baixa. Se comparar a gente com os outros países, aí, na outra conversa que nós tivemos aqui, eu trouxe até alguns dados aí da FAO, em questão de produção de alimentos, que o Brasil tem um rebanho o dobro do americano e produz metade da carne, praticamente, do rebanho americano. Eu acho que isso aí a gente vai se ajustar, nós vamos ganhar em produtividade e eu acho que vai ter uma estabilidade no tamanho do rebanho, mas eu acho que realmente a questão do preço, nós mudamos de patamar de preço, né? Hoje a gente era um país que vivia aí abaixo dos países concorrentes nossos, aí, o nosso preço era mais barato do que o de todo mundo. Hoje nós já estamos com um preço mais internacionalizado em função do aumento das nossas exportações, da participação, né, do comércio exterior nas nossas vendas.
A demanda aumentou, o momento é outro, o ciclo mudou. Agora, para atender esse mercado novo, Ricardo, como é que faz para acelerar essa produção, né? Você falou aí que o Brasil tem muito para crescer, mas isso demora, isso faz parte de um processo ou dá para a gente acelerar isso?
Olha, dá para acelerar com investimento em nutrição, em manejo, em genética, né? Você pode introduzir, mas logicamente que tem que respeitar aí o intervalo de gerações, né? A vaca não tem como parir antes dos 9, 10 meses de idade, né? Você tem que se programar para isso. Mas eu acho que vamos dizer, se a gente ganha um pouquinho na nossa taxa de preenche, melhora um pouquinho a nossa taxa de desmama, usa uma genética melhor, que vai dar animais mais pesados, isso tudo, né, essa somatória vai fazer a gente ter um aumento da nossa taxa de desfrute. Então, a gente, vamos dizer, com esse rebanho gigantesco que a gente tem, a gente pode produzir muito mais carne, com um diferencial dos outros países produtores aí, que dependem muito do confinamento, né? No Brasil, nós temos condições de produzir carne a pasto. Esse é um grande diferencial de mercado, né? A gente explora muito mal isso, mas a carne do boi de pasto, ela devia ser mais valorizada, né? Você vê algumas tendências aí em países desenvolvidos de valorizar esse produto, que é uma carne, vamos dizer, com sabor diferenciado, é uma carne ecologicamente mais correta, né? Porque o boi, quando ele está dentro de um sistema de produção a pasto, se forem pastos bem produtivos, com manejo adequado, o sistema de pecuária passa a ser, vamos dizer, neutro do ponto de vista de emissão de carbono ou até passa a estocar carbono aí, nas raízes da pastagem, matéria orgânica que você vai acumulando ali. Então, é um sistema que o Brasil tem que aproveitar, né, essa tendência mundial por querer uma pecuária mais limpa, uma pecuária com menos pegada de carbono, e isso você consegue fazer com pasto de boa qualidade. Um boi sustentável aí, ecologicamente.
E a gente está evoluindo, ainda de forma lenta, mas está evoluindo para isso, não? O ILPF é um exemplo prático aí dessa
Exatamente.
Adesão,
O Brasil fez um compromisso, né, lá na cúpula do clima, lá em Paris, de ter 15 milhões de hectares com integração. Eu acho que já deve ter passado disso, até acredito, porque é um sistema realmente muito sustentável do ponto de vista econômico também, né? Econômico, social, porque gera mais emprego, um sistema de produção onde gera mais riqueza e, sem dúvida, do ponto de vista ecológico, então nem se fala. Então, acho que isso aí nós vamos aumentar cada vez mais as áreas de integração. O pecuarista vai passar a fazer um pouco de agricultura, o agricultor poderá também entrar no ciclo, já está entrando, né, no ciclo de produção de carne, aí na recria, o aproveitamento dos pastos de inverno. Quer dizer, numa mesma área que você antigamente tinha só uma pecuária tradicional, hoje você tem produção de grãos, produção de pasto de maior qualidade, alguns sistemas integrando com madeira, com eucalipto. Quer dizer, realmente no nosso caso aqui na fazenda, a gente implementou esse sistema, aumentou muito o faturamento da fazenda, a receita da fazenda, a melhoria dos pastos, o desempenho dos animais, a produção de arrobas por hectare praticamente dobrou com a introdução desse sistema de integração. Isso eu acho que o Brasil está evoluindo muito, vai ganhar muito espaço isso, com certeza.
Muito bem. Além dessa questão da sustentabilidade, que ficou também da sua fala anterior, foi a necessidade de, ao invés de contabilizar animal, é contabilizar a carne que esse animal produz, né, no final das contas.
Exatamente, é isso aí que nós temos que ter. Nós temos um rebanho enorme, mas está sendo mal aproveitado. A gente tem muito para melhorar nisso, né? Então a gente pode produzir, temos que pensar em produção de arrobas por hectare, ou a taxa de desfrute, né? Toneladas de carne em função do tamanho do nosso rebanho. Isso aí nós temos que mudar um pouco a cabeça. A gente estava, logicamente, crescendo, né? O Brasil sempre foi crescendo o rebanho. Agora acho que nós estamos no momento de estabilizar o rebanho, ou até diminuir um pouco, mas aumentar a produção de carne.
Muito bem. E para isso é aquele tripé, né, que você citou. É alimentação, é genética e...
Sanidade.
Sanidade. Né? Sanidade. No seu caso, vocês estão muito focados, né, Ricardo? Além dos outros dois, obviamente, mas como negócio mesmo de vocês aí, a questão da genética, certo?
Sim, a gente está, vamos dizer, produtor de genética, vende tourinho, vende matriz, vende sêmen, embriões. É o nosso trabalho principal realmente é a pecuária seletiva, né, produção de reprodutores. E aí a margem desse negócio tem a pecuária de corte, os animais que não têm os índices para ser reprodutor vão para o corte. E também com a entrada da integração, a gente está com uma área na fazenda de pasto sobrando em certas épocas do ano, e a gente também está aumentando a participação do gado de corte nesse sistema, né, para poder diluir os custos da fazenda e produzir mais na mesma área. Mas o foco realmente é a produção de genética.
Muito bem. Nesse mercado de reprodutores, Ricardo, o que está acontecendo, o que você está percebendo e como é que ele está se desempenhando? Antes de começar a entrevista, você estava me contando que é um mercado que é o último a pegar aí a onda do crescimento, né?
Eu brinco que é um trem, né? A locomotiva é lá o preço do bezerro, aí vem os outros vagões aí da primeira classe, que é o valor da arroba, e nós estamos lá no final do comboio, no final do trem. Então, é o último, quando o trem pega a ladeira acima, nós somos o último a ser valorizado, porque ainda, quer dizer, o produtor tem que se capitalizar, né? E a gente via nesses últimos anos o produtor realmente muito descapitalizado, porque o produtor de bezerro era um sofrimento, quase que uma obrigação. O cara vinha trocar touro na hora que ele não aguentava mais, realmente. E hoje a gente vê ele motivado a investir, procurando investir em reprodutores de melhores índices, mais animado para fazer esse investimento em touro. Quer dizer, a gente nota realmente um ânimo diferenciado, né? Uma motivação grande neles de investir em genética. Isso levou à valorização. Nós tivemos quase 80% de valorização no preço dos nossos reprodutores nos últimos 2 anos, né? Então, isso mostra realmente que tá, o produtor está animado para investir em genética. Então, nós temos muito espaço, né? O Brasil fornece cerca de 10% da necessidade que o Brasil teria de touros no ano. A gente consegue produzir só 15% dessa demanda. Então, isso também está pressionando um pouco aquele que sabe, que conhece e sabe, vamos dizer, o resultado de curto prazo que a genética traz, já começa a se acotovelar para investir nos reprodutores de menor qualidade. A gente notou realmente o mercado com bastante liquidez e com preços bem mais elevados. Logicamente que acompanhou o valor da arroba, né? A gente tem esse preço histórico aí de 50 arrobas de boi gordo para comprar um touro melhorador. E essa procura por touros aumentou bastante, está bem firme o mercado.
Bom, e qual que é a tendência desse mercado? Ele tem ainda fôlego para continuar subindo, ou o fato do boi, aparentemente, pelo menos nesse momento, né, Ricardo, o cenário que a gente tem hoje, ter encontrado um teto, limita também aí o movimento de alta dos reprodutores?
Eu acho que assim, a gente está, pelo que está aparecendo, né, Alexandre, a gente está chegando num momento de estabilidade do preço da arroba, né? A gente teve alguns picos aí, a gente não sabia muito bem o que era esse movimento, a gente foi até pego de surpresa muitas vezes, né? Mas nota hoje realmente a mudança de patamar de preço e uma estabilização. Eu acredito que isso vai acontecer, porque também tem um limite, né, o valor que esse reprodutor traz a mais, que ele pode custar tanto a mais, né? Ele vale o que ele produz. Então, eu acredito que se o mercado estabiliza, eu acho que vai estabilizar também o preço dos reprodutores. Tenho essa impressão, né? A gente, logicamente que, como as vendas muitas vezes são feitas em leilão, etc., o preço quem põe é o mercado, né? Então, às vezes tem uma disputa um pouco maior, isso pode levar um pouco os preços, mas eu acredito que deve ficar nessa faixa aí de 50 arrobas, acredito.
Isso equivale hoje a um animal de que valor, Ricardo? Só para a gente.
Cerca de R$ 16.000 um
Um
tourinho.
touro bom. Um touro de referência aí.
Isso. Um touro médio, vai, um touro, a média, né? Logicamente que tem reprodutores que são reprodutores que vão produzir genética, que vão para a central de inseminação, ou que vão coletar sêmen,
É mais
vão
valorizado.
repassar gado PO, que são mais valorizados, mas um touro comercial bem avaliado, acho que é nessa faixa aí de R$ 16.000.
Muito bem. Só para a gente entender, o que que o touro ou esse tipo de animal agrega ao rebanho?
Aí tem, eu enxergo o touro com dois tipos de retorno, né? O retorno de curto prazo, que é, vamos dizer, quilos a mais que ele vai produzir na sua progênie, né? Então, esse é um retorno de impacto praticamente imediato na
Transferência
quantidade.
de genética mesmo, né?
Exatamente, em função do potencial genético dele, ele vai desmamar bezerros mais pesados do que a média, né? Esse é o retorno de curto prazo. E o retorno de longo prazo é o touro que vai produzir fêmeas mais férteis, fêmeas. Um índice que a gente tem utilizado muito, que é a permanência no rebanho, né? A gente usa um termo americano, é stayability, que é, quer dizer, a capacidade de permanência no rebanho, quer dizer, a vaca ficar no rebanho produzindo pelo menos 3 crias até os 6 anos de idade. Esse é um índice que a gente tem olhado muito, quer dizer, são matrizes férteis. Esse é o retorno de longo prazo, vai produzir filhas mais férteis, filhas mais precoces, que vão trazer um retorno. O criador vai construindo o seu patrimônio genético, vai ter um rebanho de melhor qualidade com as matrizes que ficam na fazenda.
Muito bem. E como é que funciona, Ricardo? Um animal enfim, indo para, obviamente, para a reprodução, ele cobre quantas fêmeas? Ele tem qual vida útil? Como é que funciona isso no dia a dia?
Olha, a gente costuma recomendar, o mercado recomenda, se for exclusivamente monta natural, em estação de monta aí de 90 dias, 120 dias, um touro para cada 30 matrizes, né? E aí a vida útil do touro é em torno de 7 anos, né? Que a gente estima. Logicamente tem touros muito mais longevos, mas no caso os criadores também não gostam de ficar muito tempo, porque aí o touro começa a cobrir as próprias filhas. Muitos rebanhos não têm um controle de genealogia, né? Então a gente ver que aí o tempo médio de um reprodutor é cerca de 7 anos. É uma conta muito fácil de fazer, Alex. Se você pegar um touro que produz, a gente vende com os animais com avaliação genética, né? Então você fala, um touro tem 20 quilos a mais de DEF para determinada, vamos dizer, para peso a 1 ano de idade. Quer dizer, nos 30 produtos dele, ele vai dar 20 quilos a mais. São 600 quilos a mais, em função, dizer, do potencial genético desse touro. 600 quilos a mais por ano, né, que ele vai deixar no rebanho. Isso aí, você botar aí um valor médio hoje entre o macho e a fêmea de R$ 12, e na primeira safra o touro já pode trazer aí R$ 7.200 de retorno. Então, quer dizer, esse investimento em genética, sem dúvida, vale muito a pena. A gente acredita muito nisso, né, utiliza essa ferramenta há mais de 30 anos e tem tido ótimos resultados.
Ricardo, isso vale para qualquer tamanho de pecuária, de pecuarista?
Ah, sem dúvida, a gente tem aqui de todo tamanho de comprador, né? Desde aquele que tem um rebanho leiteiro e quer melhorar um pouco a qualidade dos seus bezerros, até o grande produtor que compra aqui 40, 50 reprodutores por ano com a gente, né? Então, serve para todo mundo. Esse índice, realmente, usar animais melhoradores vai trazer benefício. Até ele traz mais benefício para quem usa menos, né? Vamos dizer, porque o diferencial que ele vai imprimir é muito maior, né? Então, vamos dizer, chega um ponto, vamos dizer, um rebanho que já trabalha com uma avaliação genética, com melhoramento há muitos anos, fica cada vez mais difícil de você evoluir ele, porque ele já tem uma evolução muito grande, né? E então, quanto que um rebanho que tem pouquíssima pressão de seleção, quando utiliza, o diferencial é muito grande.
Muito bom, muito legal. E já está na época de procurar esse tipo de animal?
Olha, a gente costuma, o mercado de forma geral, né, em função da estação de nascimento, nossas ofertas começam a partir de julho.
Julho.
Né, também é uma época boa que o pessoal começa a se preparar para a estação de monta a partir de setembro, outubro, novembro, algumas regiões. Então, vamos dizer, a safra de touros começa a ser vendida a partir de julho.
Mas já tem gente de olho vendo aí, enfim, é um mercado que tá se antecipando aí, pelo menos na procura.
Exatamente, vocês gozaram que esse ano está acontecendo isso. A gente raramente via de procura de touro essa época do ano, né? Porque quem já tinha que entourar já entourou e já acabou. Agora tem gente já buscando touro para aproveitar aí esse rabinho de clima bom que a gente ainda tem aí para emprenhar de pasto. E já tem gente se antecipando, o comprador que está pensando na compra lá para agosto, setembro, já está procurando a gente para saber como é que vai ser. Então eu estou com uma expectativa muito boa para esse ano aí na venda de genética.
Legal. E esse crescimento que você falou de 80% aí nos últimos 2 anos, ainda se repete? Tem fôlego para continuar se repetindo?
Eu acredito que agora nós vamos ter uma certa estabilidade, né, Alexandre? Pode ter uma certa valorização em função do ano passado, aí podemos prever aqui um crescimento de 10%, 15% com relação ao que foi na última safra, porque realmente foi o degrau que a gente subiu, um degrau bastante grande. Eu acho que ele deve ter melhorar um pouquinho aqui os preços de comercialização, acredito que cerca de 10% com relação ao ano passado.
Legal. Muito bom, é sempre muito legal conversar com o Ricardo, que ele sempre traz coisas novas para a gente aqui, ideias novas do que está acontecendo no mercado, e principalmente para o pecuarista, né, Ricardo, abre a possibilidade dele entender que é importante essa perspectiva de futuro que a pecuária brasileira tem, e o investimento é necessário, né, para que se confirme esse crescimento, se confirme essa dinâmica de eficiência do rebanho, que se converta mais animais ou quilos de carne por animais. Enfim, isso é fundamental para a pecuária do futuro, né? A gente já está vendo essa necessidade agora, só que a gente precisa estar pronto para na hora que as exigências lá na frente aumentarem, né?
Exatamente. A gente vê aí o dever de casa do produtor é esse, né? Porque nós estamos vendo aí o mundo, uma população crescente, com a renda crescente, né? Em algumas economias aí, Índia, China, o próprio Brasil, a gente espera que também tenha um crescimento econômico. E isso vai demandar proteína, né? Vai demandar carne. E nós temos essa missão de produzir mais carne, temos que produzir aí o dobro da carne que a gente produz com o mesmo rebanho que nós temos. Isso é possível, né? A gente vê que isso é possível, basta a gente investir e acreditar no nosso negócio, que é um negócio que tem um potencial enorme pela frente.
Legal. Ricardo, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações. Volte sempre, meu amigo.
Valeu, meu amigo. Um abração para vocês aí. E vamos todo mundo se cuidar, né? Que negócio tá bravo aí dessa corona, cada vez mais chegando perto da gente, mas a gente já tá vendo luz no final do túnel, né? Um abração aí e todos aí que se cuidem.
Isso aí, Ricardo. Valeu, amigo. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Ricardo Viacava aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da experiência dele, do mercado de reprodutores, mercado de tourinhos aí, um desempenho muito interessante, principalmente nesses últimos 2 anos. É a tendência que a gente vê, né, da modernização do rebanho brasileiro, da genética cada vez mais presente, trazendo, portanto, essa possibilidade aí de agregação de valor e de agregação de ganhos, de eficiência mesmo ao rebanho brasileiro. Você viu o Ricardo afirmando que cada vez diminui mais a área de pastos no Brasil, mas é preciso melhorar a eficiência, a conversão desses animais em ganhos de peso e, consequentemente, de produtividade, de aumento de carne ofertada por animal. Então, é uma tendência, a gente está vendo isso já mudando nos últimos anos no Brasil, mas ainda tem muito para melhorar aí, e é por isso que é importante a gente estar falando aí, comentando sempre desse mercado aqui no Notícias Agrícolas. A gente agradece a sua participação e a sua audiência. Antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês como o mercado está operando lá na B3, lá no Mercado Futuro, e também como encerraram os preços, né, de acordo com o indicador CPEA. Na tela você vê 311,90, uma alta de 0,61% para arroba negociada para março. Para abril, 308,15, subindo 0,88%. Para maio, 301,75, uma alta de 0,75%. E para junho, R$ 299,70, subindo menos 0,07%. A gente não está vendo na tela, mas o vencimento outubro está sendo negociado nesse momento a R$ 317,70, com uma alta de 0,54%. Está distante daqueles 321, 322 que a gente viu, mas hoje tentando se recuperar, voltando aí para próximo dos 318. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação nos próximos dias, vamos ficar de olho nessa movimentação do mercado futuro também. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 315,20, alta de 1,19%. Muito bem, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.